Senador Cristóvão, com prazer lhe concedo uma parte.
Senador Requião, sempre é bom escutar seus discursos sobre a economia. O senhor é um dos poucos que aqui não apenas tem o conhecimento das ferramentas, mas também tem a visão mais ampla do que o imediatismo em que se quer resolver a economia apenas com taxa de juros, apenas com pequenas medidas. Minha crítica é a sua retórica quando o senhor diz que é radical. Eu acho que o senhor não está sendo radical. O senhor não está sendo radical porque eu creio que além, e espero que o senhor concorde comigo, e aí a gente faz uma aliança radical, além da taxa de juros, a gente tem que mudar algo mais na própria concepção, estrutura, perfil da produção da economia. Não apenas mudar o perfil dos bens exportáveis primários, mas mudar o perfil dos bens voltados para o consumo interno. Nossos bens de hoje, carro-chefe da economia, o automóvel, por exemplo, ele exige financiamento para que o consumidor compre. Raríssimos brasileiros podem comprar um carro sem financiamento. Portanto, isso leva a um aumento na taxa de juros também. Eu falo automóvel, mas quase todos os bens hoje que dinamizam a economia são bens de alto valor, exigem financiamento. Nós temos que mudar para bens que sejam capazes de venda sem necessidade de financiamento pelo sistema financeiro. Segundo, nós temos que mudar para bens públicos, em vez de automóvel, mais transporte público, por exemplo, como o senhor, como governador, propiciou. Em vez de mais produtos industriais de base material, mais produtos culturais, intangíveis, mas que são capazes de garantir o acesso ao consumidor sem necessidade de financiamento. Sem isso, a gente não reduz a taxa de juros. Nós, e, sobretudo, não mantém o equilíbrio ecológico. Dito de outra maneira, todo mundo fala da minha nota só, mas eu acho que a gente precisa ser tão radical que queira educar o PIB. O PIB tem que ser educado. Hoje o PIB é livre. O neoliberalismo, sem visão de planejamento, criou um PIB livre, sem uma definição de orientação de preços, até mesmo por meio de tarifas, se for o caso, como, aliás, hoje o Mantega tomou, que é aumentando em 28% os impostos dos carros importados, pode ser por tarifas. Temos que educar o PIB. O PIB atual, ele força o aumento da taxa de juros. Talvez não tanto quanto o Brasil. Muitos países caíram a taxa de juros porque caiu a taxa de crescimento. Aí a taxa de juros cai porque não tem quem tome empréstimo para comprar os produtos caros que a economia produz. Então a minha única ressalva é a retórica da radicalidade, não porque eu não gosto dela, mas porque eu quero que ela seja mais radical ainda, querendo não apenas educar os bancos,
senador,
mas educar também o PIB brasileiro, de tal maneira que ele seja compatível com a ecologia, que ele exija menos financiamento para o consumidor e ele que seja mais voltado para o público do que para o consumidor privado.
Vamos aplaudir as medidas anunciadas pelo ministro Mantega e pelo ministro Mercadante. Vamos taxar os automóveis importados. Olha, em primeiro momento, nós sentimos uma vibração, senador João Durval, nacionalista. Finalmente estão defendendo o mercado brasileiro. Mas vamos desdobrar. Vamos fazer uma análise crítica desta medida. Ainda outro dia, o K.O., famoso K.O., que é o dono da Hyundai no Brasil, dizia que o preço dos automóveis no nosso país era alto, não pelos impostos, cá entre nós, também pelos impostos, mas não fundamentalmente pelos impostos, mas pelo lucro fantástico das montadoras. Um lucro que não é admitido em outro lugar do planeta Terra. E qual é a consequência disso? Então, nós vamos aumentar o imposto sobre os carros importados. Mas nós não estamos mexendo nessa lucratividade incrível, nessa margem fantástica das montadoras brasileiras. Ah, mas é uma maravilha, estão tendo lucros, vão aumentar o investimento, a produção e multiplicar os empregos. Verdade? Não, mentira. A remessa de lucros, viabilizada pelo governo do Fernando Henrique, e pelo nosso governo ainda mais facilitada com a isenção da cobrança de imposto de renda, é maior do que o esforço exportador brasileiro. Nós estamos mandando mais dinheiro para fora do que estamos conseguindo com exportações. Então, se aumentamos o imposto do carro importado, vamos garantir emprego, e sim, no setor automobilístico. Mas vamos manter a lucratividade fantástica e a extraordinária remessa de lucros, que é o que está acontecendo principalmente em relação à Europa, que está numa crise brutal. Então, a medida do ministro Manteiga é uma meia medida. Ela garante empregos, mas não baixa o preço dos automóveis nacionais, que continuam com o imposto que temos, que é um imposto, para mim, razoável, mas continuam com uma margem de lucro absolutamente inexplicável. Num acordo no Paraná da Renault com seus funcionários, operado pela força sindical, se não me engana, a participação dos lucros foi histórica. Tal o tamanho dos operários, tal o tamanho do lucro da empresa nesses últimos anos. Então, nós não estamos vendo a radicalidade nas medidas tomadas. Está faltando irmos à essência do problema. E essas medidas paliativas, nesse caso, que garantem, sim, a manutenção da quantidade de empregos, do ponto de vista nacional, são medidas pífias, porque não resolvem rigorosamente nada, uma vez que as portas do Brasil estão abertas de forma fantástica à remessa de lucros que excede os recursos obtidos com a exportação. Com a palavra, senador Cristóvão Buarque.
Aqui apenas para confirmar e dizer de que estou de acordo, e vou dar mais alguns dados. Da maneira como hoje está o mercado, e com o crédito facilitado para comprar automóveis, sabe o que vai acontecer? Aumenta-se 28% no preço dos importados e as montadoras aqui vão aumentar 28% ou 27% ou 20%.
Porque acaba a concorrência.
O que acaba e termina aumentando ainda mais o lucro deles. E não aumenta o emprego. Nós estamos protegendo as indústrias nacionais ainda mais. Por outro lado, vai tirar emprego também de muitas das concessionárias desses automóveis importados, de oficinas especializadas, de vendedores. Então, o caminho não é por aí. O caminho é educar o próprio sistema de transporte para que comecemos a fazer com que essas empresas comecem a construir e produzir mais ônibus. Durante a guerra, os Estados Unidos ficaram 4 anos sem produzir um automóvel, faziam tanques de guerra. Nossos tanques de guerra hoje é para fazer com que o nosso trabalhador não fique 4 horas parado, perdidos, indo de um lugar para outro durante o dia, com um bom sistema de transporte público. Nossas indústrias automobilísticas podiam ser instrumento da melhoria do transporte público, em vez de serem hoje um instrumento de piora do transporte, que cada automóvel a mais significa mais engarrafamento, mais tempo perdido. E um pouco mais de lucro e de emprego, é verdade. Esse emprego não diminuiria se nós educássemos a indústria automobilística para produzir automóveis, não automóveis, que hoje significa para produzir transporte público.
E a importação está sendo predadora e irresponsável. Colocam os automóveis no mercado e não fazem estoque de peças. Você quebra um componente qualquer de um carro importado, vai para a oficina, eles pedem a peça não para um depósito centralizado no Brasil. Pedem, se for alemão, para a Alemanha, se for na França, para a França, e o proprietário do automóvel fica com o carro na oficina por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Comigo já aconteceu por 2 vezes. Tenho um carro importado que adquiri numa troca há alguns anos, e cada vez que eu tenho um problema, eu tenho 4, 5 meses de oficina, porque a peça passa a ser objeto de importação. Uma peça. Não existe o just-in-time, não existe um depósito nacional, não existe estoque de peça na oficina, porque eles não querem imobilizar o seu capital. Então, é sim uma importação predadora, preços baixos porque o lucro interno é fantástico, o revendedor aqui então consegue vender como o KO da Hyundai por preços extraordinariamente abaixo da média de carros iguais ou inferiores fabricados no Brasil, mas a remessa de lucros está aí e mais uma vez eu diria que o discurso do ministro Manteiga, o pessoal pensa que eu ironizo quando digo Manteiga. A minha mulher é de uma família da região de Bergamo e o Mino Carta também. E os dois já me afirmaram que essa pronúncia Manteiga não existe na Itália. O nome do Guido é Manteiga e de Manteiga eu o chamo. Então não é uma ironia, é uma tentativa de falar um dialeto italiano mais correto por orientação do Mino Carta e da Maristela Guarenghi, que é minha mulher. O ministro tem o discurso correto, mas o tratamento é um tratamento muito débil. É homeopático, quando o Brasil, na verdade, está precisando é de alopatia na condução das nossas finanças. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente João Durval.